O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Bom, colegas, o lado B das manhãs da M80, o nosso querido podcast, faz 3 anos e vamos dar o passo.
Não são 2, nós não sabemos quantos são.
São 3, são 3.
Então parámos de contar.
Nós já estamos juntos há 3 anos, portanto tem que ser 3.
Não, mas não. O podcast não existe desde o início.
Portanto, e assim começa um podcast, assim, o aniversário de um podcast, nós nem sabemos quantos anos é que faz.
Mas pelo menos...
Eu vou dizer que é um centenário, porque sou bem.
É
um centenário.
Faz anos,
o centenário, e vamos dar o passo em frente. Vamos pôr imagem nisto. Já faltava. Era o podcast que faltava.
Mas é só este, certo?
É só, claro.
Eu gosto que a produção disse, venham por mais. E eu sentei-me e reparei que estou cheio de nódoas nas calças.
Mas se não dissesses, olha, ninguém
não,
reparava.
Não, repara-se. Portanto, eu devo fazer um bolo, ainda está aqui.
Mas pronto, espero que esteja a gostar da experiência.
Foi espetacular.
Tal como para nós está a ser incrível.
Para nós incrível. Então qual é que foi o desafio que nós lançámos aqui dentro da Power?
Pedimos aos nossos colegas, pessoas com quem nós nos cruzamos todos os dias, algumas nós não nos cruzamos com elas, estão no andar de cima, pedimos que enviassem perguntas, temas, porque mais uma vez nós não tínhamos tema para isto.
Claro.
É,
e agora de repente temos um porradão de temas
temos
para fazer.
Temos um aquário. Temos
um
aquário. Vou retirar
uma missão difícil de seres atirador oficial de temas.
E vamos ler todos? Vamos falar
vamos
sobre
ler,
todos?
Vamos ler, vamos vendo. Onde é que isto nos leva?
A primeira coisa que eu li embaixo é quem fez a pergunta, anónimo. Logo aí começa bem.
Começa bem. Eu não vou ver, vai.
Se pudesses trocar de voz com algum colega de rádio dentro das rádios da Bauer, com quem seria?
Epá. Talvez,
com o João Vaz, porque faz boa publicidade.
Eu fazia com a Sofia Moraes.
Com o João Vaz da Smooth.
Sofia Moraes ou com a Wanda. Sofia Moraes ou Wanda, sim. E tudo pelo mesmo motivo. Novos
e
bonitos, claro. E para fazer dinheiro a sério.
E são sexys.
Okay.
Mas olha, que o nosso Nelson Miguel...
E atenção à Cláudia Capela também.
A voz do Nelson Miguel... É boa, sim, para aumentar a taxa de natalidade. Okay, sim, ele faz um programa de noite, by night. Ele fala e as pessoas ficam com vontade.
E ao mesmo tempo para te queixares de coisas, que ele chega a um balcão de um banco e diz: quero mudar de gestor de conta. Ele faz tudo o que ele quer.
E ninguém tem coragem de dizer que
quer
não.
Quer 100 mil euros. Ele, sim, senhor.
Quer 100 mil euros. Com aquela árvore de mel. Quer 100 mil euros. Está feito.
Deixa, porque as perguntas são de anónimos. Vão ser todas de anónimos?
É que os nossos colegas não querem que depois nós olhemos para eles com outro ar.
Se fossem obrigados a trocar de profissão amanhã, o que fariam? Eletricista. Aprendi muito com o apagão.
Epá, eu ia...
Eletricista,
eu
muito
naturalmente
precisa.
Eu ia treinar cães. Ia fazer qualquer coisa relacionada com cães, com animais.
Olha, eu ia ser PT.
Mas quem? Ginásio, personal trainer?
De pessoas que quisessem, pois não. E por isso mesmo mandava os outros fazer. Okay. Ninguém disse que eu também tinha que fazer. É, vai aí. Encolhe.
Tens alguma experiência de...
Claro que não.
Mais fixe fica.
Também o que é que é preciso? Enche mais 3 flexões. Ai, se calhar é a tropa.
Ok.
E tens que corrigir a postura das pessoas.
As
pessoas todas entravadas. Então, não sei se, no dia em que houve o apagão, nesse dia de manhã tinha sido uma notícia a dizer que havia falta de eletricistas.
Okay.
E depois houve um apagão. Okay. E depois nenhum de nós sabia o que fazer.
Mas sabes que isso é verdade? Eletricistas, canalizadores, são aquelas profissões do dia a dia.
Há poucos.
Pois é.
Podem cobrar hoje em dia, mais ou menos, o que lhes apetece, porque há poucos. Eu soubesse o que sei hoje.
Mas cá tens que estudar muito para ser.
E tem que levar muitos choques.
São professores que trazem muita experiência, os sapateiros.
Eu, quando andava na escola, eu andei na escola numa altura.
A Elsa andou na escola.
A Elsa é legal.
Elsa andou na escola.
Não, mas no preparatório, eu não sei se vos aconteceu, mas na minha escola eu tinha que escolher um curso. E havia um curso que era eletrotecnia, para o qual eu não fui, porque ele parecia muito complicado. Então fui fazer trabalhos manuais. Também não tinha muito jeito para aquilo, tapeçarias e coisas. Mas havia esse curso.
Eu tinha geografia e assim.
Vocês quando é que escolheram que iam para humanidades? Ou
no décimo.
Para comunicação?
Eu fui no 12º. Foi mesmo, é agora. Tem que ser. Tem que escolher alguma coisa.
E sentiram um chamamento puro e duro? No teu caso, provavelmente.
Eu senti chamamento, muito chamamento.
Não senti chamamento nenhum.
Eu também não.
Eu fui o que foi, a vida foi acontecendo. Okay. E eu deixei-me levar. Okay.
Eu tinha chamamento porque eu era fã de uma sitcom que era Murphy Brown, que era sobre uma jornalista, e era obcecada pela Murphy Brown, e agora, então dizia a toda a gente que queria ser jornalista. Agora, olhando para trás, percebo que o que eu queria fazer era escrever sitcoms, não era ser jornalista. Mas
olha, já agora, lembrei-me, por causa dos cursos que nós tirámos no preparatório, vocês aprenderam a escrever numa máquina de escrever?
A minha mãe tinha uma, eu não aprendi a escrever numa máquina de escrever.
Oficialmente não, mas eu tinha máquina de escrever, sim. Ou seja, oficialmente não aprendi.
Eu tinha isso na escola.
Eu não me lembro, era
uma disciplina. Eu tinha que aprender a escrever numa máquina de escrever.
Isso.
Eu acho que
é um antigo.
Eu acho que a Elsa trabalhou numa fábrica e acha que foi uma escola.
Confundiu com uma escola.
Eu acho que a Elsa. Vocês também não lavravam a terra na escola? Não, Elsa.
Também é possível.
Vocês, como tinham os mãos pequeninas, não tinham que ir vocês mexer no interior da máquina para tentar rachar, não, Elsa. Nenhum de nós teve que fazer isso, Elsa.
Não, pá, não tive. Só
eu. Acho que era secretariado.
Não. Tinha geografia e assim.
Sim. Também não tinha muito jeito para aquilo.
Pergunta da Eva Oliveira, da Comercial.
Ah, alguém que se identifica,
peraí,
curiosa.
Fora de brincadeiras, quem é a Eva Oliveira?
É aquela ruiva com cabelos encaracolados, compridos. Ela fez comigo
cruzado. Um beijinho, Eva.
Já sei
beijinho,
quem é, já sei.
Não sei quem
Jocas
é.
Jocas, mas... Eva.
Se o vosso funeral fosse patrocinado por uma marca, qual seria e qual seria o slogan?
McDonald's sem badaguito.
Não, mas precisas do slogan.
Qual é que é do Mac?
Comeu que nem um porco.
I'm loving it. I'm loving it. Sim. Mac, badaguito. Sim, tenho dinheiro para investir, aquilo que acaba. Sim.
Ai, para mim tinha que ser uma coisa floral, uma coisa bonita. Flores.
Decofloral,
tens aqui embaixo. Decofloralia.
É. Eu vou dizer...
Qual é que é o slogan deles? Espera aí.
Não faço ideia.
Okay. Sou aqui ao lado.
Se a sua vida tem uma flor,
ela já
passa nem muito.
Eu vou dizer Remax. Porque eu não acredito na vida a seguir a morte. Por isso a minha campa é meio indiferente. Ui. E se for da Remax, dava para alugar ainda, para espaço. Porque o metro quadrado está muito caro.
Portanto, o talhão que te calhasse...
E o talhão que me calhasse ainda dava para se alguém lá que quisesse pôr um T0, estava ótimo.
É inteligente.
Portanto, Remax.
Nos dias que correm... Acho que as pessoas já são esquisitas.
Okay. Pergunta de anónimo.
Mais uma. Oi.
Qual de vocês já teve um date com um ouvinte?
Ai, nunca. Nem pensar. Não, há coisas que não se misturam. Não, não. Há aqui pessoas na plateia a rir-se. Não percebo.
Há pessoas a rir-se. Só a ver até.
Na plateia, como se tivéssemos uma plateia. O Paulo, de certeza que já.
Eu quando vim para aqui para a M80 também já estava com o Jorge, o que também não ajuda. Não a descobrir o Jorge.
Eu quando vim para as cidades, foi há 20 anos.
Tu foste só com colegas de trabalho.
Solteiro.
E de rádios rivais também.
Sim.
Mas isso é outra história. Eu só com colegas de trabalho, com ouvintes,
o que é date? O que é date?
Ah, não, mentira.
Tu estás a basicamente a dizer que sim, Paulo. O que é um date?
Não, é capaz. Sim, é capaz. Nos tempos da cidade. Nós estamos cá há muitos anos, há 20 anos. Solteiríssimo.
Mas eu fui andando para
Eu acho que sim.
Mas no meu caso não foi um date. Não foi um date oficial, não é? Agora vamos beber café, não foi isso.
Eu estava feito totó só a pensar no tempo em que estou na M80, que há 12 anos. Esta altura estava casadíssimo e, portanto, não. Mas há 20 anos, na altura da cidade, que estava aqui solteiro. Sim, sim.
Pois, sim.
Eu não
quantos,
disse.
Então? Sim, foi muito
para
convicto.
Para aí um ou dois, dates, okay. Sim. E lembro-me perfeitamente, sim.
Mas que é, tipo, pessoas mandavam para cá uma mensagem a dizer não, a ver a foto.
Não, mas lembro, e vocês acho que cheiram a conhecer. Pô, nós às vezes trocávamos mensagens, lembram-se, no i5
e
pessoas como agora que eram mais recorrentes, e acabava, depois cruzávamos em festas e pronto, e combinávamos coisas fora da rádio, mas não ultrapassava muito isso.
Não.
Cada um agora tá, se tira daqui e lá
fica com a ideia na cabeça.
Anónimo. Se pudessem trocar de corpo entre vocês por um dia, quem escolhia porquê?
O Paulo.
Para poder fazer xixi de pé.
Claro, como é óbvio. Porque... E daí pelas pernas, que eles têm umas boas pernas.
Está
sempre a gabar as pernas.
É verdade, eu já falei disto. Eu trocava de corpo com uma mulher, gostava de experimentar as cenas.
Mas tem que ser uma de nós,
sim.
Opa,
agora arca com as consequências.
Agora vais ter de talar. Porquê?
Aquela
para quem tu escolheres é estranho, para aquela para quem tu não escolheres é estranho, tu vais ter de talar.
Vou-te facilitar um bocadinho a vida. Eu estou manca.
Ela
não é manca, ela está manca.
Eu gostava de trocar para poder experienciar as dores de.
O Paulo ia se apalpar.
A cena de dar à luz, mas é verdade, eu ia-me apalpar todo. Que eu gostava de pronto, apalpar.
Então fica com a Elsa, que eu já fechei o estaleiro.
Eu vou pedir a Elsa para me apalpar.
Num castilho de matos.
Este é o nosso diretor adjunto.
Ok.
Para criar bom ambiente, se só pudessem trabalhar com uma pessoa aqui na rádio, quem seria? Com o Nuno Castilho Matos, não. Nota, tem que ser alguém que já cá trabalha. Só podem escolher uma pessoa para trabalhar cá.
Olha, eu gosto muito de trabalhar com a Sandra Ferreira. Não desfazendo vocês.
Claro, sim.
Eu adoro trabalhar com vocês.
És a porca!
É porque assim não queres escolher entre vocês os dois.
Criar um ambiente.
Gosto muito da leveza da Sandra Ferreira.
Claro. Um beijinho à Sandra, já agora.
Sim.
Uma pessoa da rádio para trabalhar.
É que para mim tem que ser uma pessoa que
choça a rir. Dupla, rádio, contexto.
Não, acho que deve ser trabalhar na função que a pessoa tem.
Talvez Nuno Luz. Nunca trabalhei com o Nuno Luz diretamente. Tenho ouvido, sei que ele está numa área que eu gosto muito, que é a área de eventos. Tenho ouvido muita gente elogiar o Nuno Luz.
Sim.
As pessoas que o elogiam são pessoas super credíveis também.
E ele é muito querido.
Muito querido, muito simpático. Gosta de tranquilidade com que. Nós até reunimos uma vez com ele agora para fazer a passagem de ano recentemente. Correu tudo muitíssimo bem. Talvez com o Nuno Luz. Gostava
eu trabalhei
de
com o Nuno Luz noutra rádio e noutras funções.
Foi na Antena 2.
Na Orbital.
Sim. E ele é aquela pessoa, agora está na área dos eventos, mas antes ele teve outras funções, e é aquela pessoa que não deixa que haja stress. Há muita coisa a acontecer, há um mundo a cair, mas o Nuno está ali tranquilo.
É muito boa energia, não é? Boas vibes que ele manda, é fixe, pá.
Eu vou dizer Marisa Raposo, dos nossos recursos humanos.
Oh, é tão fofinha,
é, é muito fofinha, pá. É uma grande máquina. Deve saber cosquices ótimas de toda a gente. Recursos humanos. E é uma caminha andada para o aumento. Tem uma cunha nos recursos humanos, brincam. E gosto muito da Marisa, portanto gosto da Marisa.
Para visualizarem, a Marisa parece a tristeza do Divertidamente, mas ela é a tristeza em alegre.
Ela é alegria, pá. Ela é alegria.
É alegria, mas com o aspecto de tristeza. É tão fofinha. Acham que ia parecer mal se eu fosse lá e lhe apertasse as bochechas e...
Não, vai às câmaras, apetece-me pegar-lhe ao colo.
Tem um sentido de humor incrível. Quando nós gravamos aqueles vídeos com ela, ela alinha tudo, é desde que melhor alinha, pá, lá em cima mesmo.
Anónimo. Qual foi o momento mais embaraçoso que já viveram em direto e nunca contaram a ninguém? O problema é que a gente se chiva todos.
Sim, contámos daquela vez que falámos de uma que foi para a cama com outro, que era da televisão, pois fomos era. Apanhados no ar. Olha, desliga o microfone,
desliga o
microfone.
Sim, eu e o Paulo tínhamos a via ligada e estávamos a dizer mal, contar cosquices ótimas de outra pessoa.
Mas eu acho que não se percebeu bem aquilo que estávamos
pois, só
a
quem
dizer.
Pois, que só quem teve muita atenção é que percebeu.
Sim.
De resto, nós sempre tivemos o cuidado ou a sorte de, quando há azares de microfones ligados, epá, ouvem-se coisas muito lá ao fundo, ou não se ouve assim nada muito perigoso.
Mas em nossa defesa, quero dizer que as pessoas do departamento comercial têm muita sorte, porque ouçam os blocos publicitários da 80, porque nós às vezes esquecemos que o microfone está ligado e contamos coisas ótimas durante os anúncios.
Verdade,
por isso,
verdade.
Ah, vou mudar que está a anúncios. Não mudem, é a melhor emissão.
Temos muita sorte. Somos muito disciplinadinhos. Pá.
Somos, mas por exemplo, nós também dizemos, eu falo por mim, muitas vezes aquilo que... aparece na cabeça.
Falar, hoje, no dia em que isto foi gravado, faz-te rabo duas vezes, pelo menos. No ar, na rádio.
E às vezes só me apercebo.
Foi enfiar o dedo no rabo, não foi uma coisa assim qualquer.
Calma, eu não disse isso. Eu não disse isso. Acho que não disse.
Sim, continua o que eu digo já. Era enfiar o dedo. Mas eu sei que era enfiar ou tirar o...
Hoje era meter tudo no rabo.
Sim, eu sei que era isso. Espera aí que eu digo já.
Isto tem uma explicação.
Claro que tem.
Mas às vezes acho que dizemos coisas e eu, pelo menos, depois faço esse...
O quê? Vai tudo para o rabo. Exato. Tens razão.
Sim. Nós estávamos a responder a perguntas de uma enfermeira e as nossas respostas tinham todas a ver com o rabo.
Mas
eu só não queria que os nossos ouvintes achassem que nós éramos infantis a esse ponto. Não, mas às vezes saem-me coisas e depois fico a pensar, se calhar não devia ter dito isto. Pronto, e às vezes sinto-me um bocado envergonhada com isso. Desculpa, mãe. Eu sei que não vou
no
para
ar,
esse midcast.
Mais ou menos, no lado B, pá.
Mas no lado B nós
podemos... Nós gravámos um recentemente em que contámos as cenas assim de sexo, drogas e rock and roll. Um que gravámos recentemente, que aquilo, de alguma forma, se os nossos filhos daqui a uns anos ouvirem, vão perceber as belas peças.
Ah, os meus filhos estão proibidos de ouvir o lado
que nós, B. Que nós somos as cenas que nós fizemos, aquele eu último que nós gravámos.
Os filhos vão lá saber o que é um
podcast. Mas não foi assim tão grave.
É como, vai ser como ouvir cassetes.
Se as minhas filhas fizessem aquilo que eu fiz naquela cena que vos contei lá na Moura, cenas que fumaram e beberam.
Se não sabe o que estamos a falar, recua os episódios.
Mas é quando fizeram. Bom, pergunta do anónimo. Se o vosso grupo tivesse que entrar num reality show, qual é que era o vosso papel?
O Paulo era o palhacito.
Pois, está aqui uma que é o comediante. O líder, o drama, o comediante, etc.
Dão opções.
Dão ideias.
Ora, madrugador e palhaço. Está sempre tudo bem. Vamos embora, é sempre alegrar. Vamos embora, não há cá de pres. Eu podia fazer esse papel.
Eu tenho menos, mas
madrugador.
Eu tenho menos de muito drama. Tenho menos de muito drama. Também sou um bocado parva, mas tenho menos de muito drama. A vida é muito triste. Estou muito triste. Se calhar não ia ser muito interessante a minha participação. Era logo a primeira expulsa. Está cá a fazer nada, não acrescenta.
Como é que eles agora dizem? Está a fazer de planta. Há assim uma expressão qualquer agora.
Agora há planta, se calhar.
Está a fazer de planta. O que é que eu fazia num reality show?
Tu ias dizer coisas de comédia.
Eu ia
acrescentando assim, pac, 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 pac.
Eu acho que queria ser expulsa muito depressa com muito estrondo. Não quer ficar até ao fim, seca, mas quer ter aquelas expulsões. Não vou dar pontapés em ninguém como a outra, mas queria ter assim uma expulsão.
Mas
assim,
calma aí, eles não são
um escândalo.
Quem é que tu não gostavas de ter na plateia a comentar as tuas cenas? Quem é que não gostavas?
É pá, quase nenhum dos comentários.
Ah, no reality.
Não, dos teus familiares ou cenas, estás a ver? Porque eles normalmente têm lá sempre uma que vai para a polémica.
Que vai para a polémica. Na minha família não há bem facilidade de haver alguém para a polémica.
Ah, eu adorava ver a tua mãe.
Mas é isso, mas a minha
mãe estava cenas fixe.
Porque a minha mãe é ótima a evidenciar os meus defeitos.
Portanto,
ia ser os outros. Que ela devia ser expulsa. E minha mãe, pois devia, de facto. Mas aquilo não tem ponta, pronto.
Eles aí ganham ao dia. Portanto, era bom
fechar.
Mas é manharia. Eu preferia sair com estrondo e depois andar a fazer outras coisas, a viver da fama. Não, eu preferia. Às vezes as pessoas não se lembram que é canhão, mas lembram-se que a Fanny fez não sei o quê. Eu quero ser uma Fanny. Pergunta do anónimo. o que é que já quiseram dizer uns aos outros e nunca tiveram coragem.
Ah, nós dizemos tudo.
Nós dizemos quase tudo, sim, ou tudo, sim.
E agora fazemos uma grande revelação, criámos aqui um grande mau ambiente. E ainda temos não sei quantas perguntas para responder.
Não estou a lembrar de nada. Não, nós somos, porque é isso, nós passamos muitas horas juntos, lá está. Há um bocadinho ambiente Big Brother, por isso chega uma altura que já não há grande coisa que não foi dita.
Sim, e conhecemos há muito tempo, eu acho que isso também ajuda. Eu e a Susana andamos na faculdade, o Paulo também já trabalha.
Ela só foi depois da fábrica, foi para a faculdade.
Temos da cidade.
Dava quer adivinhar de quem é que é esta pergunta?
Faz a pergunta, nós adivinhamos, vai. E depois
é anónima, era só. Alguma vez fingiram estar doentes só para não irem fazer o programa? Que é o mais provável ter feito? Nunca fingi para o programa, mas já fingi estar doente para não ir trabalhar.
Já pensámos em fazê-lo todos os dias, às vezes, mas não, acho que nunca fiz. Eu, pelo menos, nunca fiz.
Mas já fiz noutras circunstâncias.
Até por, já vais contar que sempre está bom. Até por respeito uns aos outros, não é?
Claro que
nós
sim.
Não faríamos isso uns aos outros. Porque quando chegar um momento em que um gajo está mesmo doente e que não dá para vir, esse eu digo, Elsa ou Susana, olha, hoje não dá, nós não vamos.
É,
e vice-versa. Isso,
aliás, a prova disso é que eu estar aqui hoje.
É verdade, é verdade.
Que eu podia não ter vindo.
É verdade. Já passámos por situações de perda e viemos todos.
Epá, eu tenho. A minha profissão é escrever, mas há pessoas que acham que a minha profissão é ter reuniões. E eu, às vezes, se estou nas reuniões, não consigo estar a escrever. Então, às vezes, a única maneira de tentar explicar às pessoas que não vão bem é dizer, não posso, estou doente, e posso ficar em casa a escrever.
Mas inventas isso, sim, o nome de uma doença e sintomas?
Não é preciso dar grandes detalhes.
Sim, mas ficas em casa a trabalhar, lá está, não é?
Preciso dar
só
grandes
não vais
detalhes.
Fisicamente.
Sim, talvez pelo meio durmo uma cesta, calma, estou em casa. Calma. Porque eu ainda por cima, eu sou um bocadinho psicossomática, por isso eu acho que se eu me puser a inventar... Não é detalhes?
Doenças
sintomas, os sintomas. Se eu me puder inventar sintomas, eu vou começar a senti-los.
Pois. Okay. Mas já inventei problemas de saúde para não ir a eventos e coisas.
Ah, ok, isso é uma boa doença de uma criança, de um filho também dá jeito. Sim.
Sim. E agora as pessoas que marcam reuniões e digo que não vou porque estão doente vão perceber o meu truque. Mas é, marquem menos reuniões, o que é que eu tenho a ver com isso?
Também acho.
Faltam três.
Bom ritmo, vai.
Qual é o hábito mais estranho que têm antes de entrar em antena?
Epá, eu faço sempre a mesma coisa, o café, o xixi, encho a garrafa de água, ali um bocado de palheta na máquina para acordar.
Quando
está o Tozé, o nosso segurança, falo com ele, quando é o Luís, falo de bola.
Nós não fazemos coisas estranhas, não. De manhã, quem não. Tem energia para fazer coisas não. Estranhas?
Eu chego muito em cima da hora da emissão, já não tenho tempo
não
fazer
para fazer
nada
coisas estranhas.
Gosto, quanto muito, há um bocadinho de palhaçada, só para estarmos ali um bocadinho mais despertos, brincadeira, mas de resto, é.
A minha pergunta é, o que é que os nossos colegas de trabalho... olhando para nós, acham para achar que nós de manhã, quando chegamos aqui, ainda temos tempo a fazer coisas estranhas.
Não há nenhum ritual, mas tínhamos, sim.
Bom, eu uso sempre as minhas cuecas da sorte, não sabias?
Bem,
são as mesmas, há três anos.
Sempre cuecas.
Nunca chilho matos. Quem é que imita melhor o som de uma cagarra? Eu não sei bem.
O que é que é uma cagarra?
Uma cagarra é aquele, são aqueles pássaros que há nas ilhas desertas, que há uma fotografia do cavaco com uma cagarra na mão. Eu de antes era muito bom a imitar cães, mas não imito há muito tempo, não sei se ainda sou. Okay, vou tentar. Faça um cão.
Isso é um cão de porte médio.
Se a rádio falhar, se a rádio falhar, vamos fazer sons de animais.
Uma cagarra, não tenho certeza.
Mas assim, na verdade, nós como todos temos filhos, já passámos para aquela fase em que tínhamos que fazer sons de animais. Cagarra nunca aconteceu.
O que é uma cagarra?
Procure lá. Cagarra cavaco.
Espera aí, cagarra...
Cagarra é só uma palavra.
Exato, cavaco. Agora
aparece aqui. Vês? Nunca viste essa foto do antigo presidente a segurar assim?
Mas qual é que é o som?
Epá, esta aqui estava a pensar. Porque estava a ser agarrada por um presidente na altura. Era o som possível.
Acho que menos 20 anos.
Pronto, para a próxima. Aliás, o Nuno Castilho de Mato devia estar aqui, já que ele fez a pergunta, para imitar a cagarra.
É a última.
Manda ver, canina.
Pergunta de a vossa produtora favorita, Ana Carolina Guerreiro.
Espera aí, no dia que isto foi gravado, ela fazia anos.
Vossa...
Parabéns, Carolina. Yes, a maior, Carol.
E para comemorar, não veio trabalhar.
Ela
é só para ver
ela
o quanto
Roma,
ela gosta de Roma.
Eu tinha ideia que ela foi para Roma.
Ah, não sei.
Ver o Papa, que agora é novo.
Eu tinha ideia que ela foi para Roma. Porque eu
pensou,
há
um Papa novo, tem
Trevi,
que ir.
Não foi.
Precisava de ser abençoada.
Ninguém diz nada, acho.
E a pergunta é, qual foi a melhor produtora das manhãs que já tiveram? Ui. Carolina, como é óbvio, foi a Patrícia Pereira quando eu estava na comercial.
Obviamente. Foi a Patrícia Palma, uma produtora que já passou aqui pelas manhãs da 80, claro.
Fui eu, também já fui produtora das manhãs.
Pumba! Era essa a resposta que querias, não era, Carolina?
Carina. Ora bem, nós temos aqui uma vasta plateia de pessoas a assistir a esta gravação. A Gil, a Rita, as duas pequenas estagiárias, a Carlota, a Camila.
Mas ela chama-se Susana, a outra que se tivesse o mesmo nome que eu a decorava.
Chegão, a nossa Margarida, o nosso Ricardo, se tiverem alguma pergunta para fazer, eles não, calem-se lá menos.
Aproveitem agora, ou calem-se para sempre.
Vale tudo.
Sabes que área que eles têm? Eles têm ar de vão precisar pessoas do auditório daqui a 7 minutos.
Claramente.
É o ar
que
eles têm.
Calem-se lá, que é para a gente desmontar e montar outra carinha que em seguida vai embora. nada.
Mas foi assim tão mau? Foi?
Foi incrível.
Não foi interessante para vocês?
Foi lindo.
Aposto que ouvem o nosso podcast todos os dias.
Então, olha, disseram-nos que estamos a gravar há 20 minutos. Se calhar é o tempo suficiente para uma pessoa ficar errada ao telefone a ver-nos a falar sobre isto e estas respostas.
Sim, mais do que isto as pessoas pensam. Sim, ah, não estou para isto e vão-se embora, não é? Então foi um gosto.
Então vou andando. Então?
Se quiserem mais vídeos.
Não sei, mas podemos estar cuidado. O nosso sonoplasto técnico de som.
Mas com muito carinho.
Vou pôr aqui com muito cuidadinho.
O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.